emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, todos já estão apostos para uma boa conversa nessa sexta-feira. Deixa eu falar um pouquinho com o professor Silvio Meira, que a gente sempre tem vontade de perguntar alguma coisa a mais, até fora do assunto do debate. Professor Silvio, tá no Recife?
Estou no Recife, Geraldo, em casa, há exatamente 118 dias.
Eu só lhe penso no fim do mundo. E de repente está o senhor aqui em casa.
O Recife
mas...
é parte do fim do mundo.
Escute, essas operadoras que eram gigantes como Oi, Vivo, Tim, a partir de WhatsApp, do uso de Twitter, essas coisas, elas deixaram de ser gigantes?
Não, elas se tornaram ainda maiores, Geraldo. Tem uma mudança, eu acho, no modelo de negócio, que o que aconteceu foi o seguinte: no passado, todos nós usávamos telefone, fax, conversávamos por voz no celular, e agora, quando a gente passou para smartphones e banda larga, a gente usa sistemas que elas próprias operadoras chamam de over the top. São aplicativos que funcionam em cima da camada de comunicações provida pelas operadoras. Isso leva a um novo modelo de uso, um novo nível de demanda dos serviços prestados pelas teles, e isso tem tornado as teles, as operadoras de telecom no mundo inteiro, uma parte essencial da infraestrutura global, assim como água, esgoto, energia, por exemplo.
Esse combate à fake news, o senhor acha que tem futuro?
A fake news existe desde sempre, né? Se há alguma informação e se há pessoas que têm interesse nessa informação e, principalmente, um interesse em comunicar essa informação de uma forma que interessa a elas, sempre teve fake news. Qual é a mudança que eu acho que aconteceu agora? A mudança que aconteceu agora é que a gente passou a ter fake news em escala global, porque você toca na tela do seu celular e dá um reenvio de uma imagem, de uma notícia que foi construída para desinformar, estruturalmente construída para desinformar, e essa coisa se propaga em velocidades que nunca aconteceram antes na história da humanidade. Então é muito difícil controlar, é muito difícil conter, mas há formas de você minorar o impacto. E a principal forma de você minorar o impacto se chama educação. Quanto mais as pessoas são educadas sobre algum assunto, menos susceptíveis elas são à mal informação, à desinformação, à propaganda enganosa.
Doutor Silvio Meira, entrando então no nosso assunto de hoje, na questão do trabalho. O senhor vinha falando de tudo que a gente está vendo aqui. Eu já falava nesse debate aqui por diversas vezes. Mas muita coisa foi precipitada por conta da pandemia. Alguma coisa lhe surpreendeu?
De uma certa forma, muitas coisas, Geraldo. E uma das coisas que me surpreendeu foi a capacidade de empresas que tinham, até 4 meses atrás, pouquíssimas competências digitais, de se reposicionarem quase que imediatamente num universo que continua sendo físico, mas que é habilitado, estendido e aumentado por uma plataforma digital global, a internet, onde há múltiplas plataformas de negócios das empresas que criam ecossistemas, né, clusters, de uma certa forma, arranjos produtivos ao redor de plataformas de empresas como Google, como Magalu, como as próprias teles, e a velocidade que isso foi feito, né? De uma certa forma, a gente percebeu o efeito de uma frase que é atribuída a Lenin no começo do século passado, que é: há décadas em que não acontece nada e há semanas em que acontecem décadas. Eu fiquei surpreendido com a velocidade de adaptação da vasta maioria das empresas ao digital.
A internet brasileira lhe surpreendeu positivamente? O senhor esperava mais ou menos? Porque nós estamos agora com todo mundo na internet. Aqueles engarrafamentos e tal foram parcialmente resolvidos?
A gente nunca teve mesmo engarrafamento na internet brasileira, né? A gente tem um problema de acesso local O acesso à internet no Brasil não é universal, Geraldo. Mais da metade das pessoas tem acesso à internet de forma pré-paga, né, com banda limitada nos celulares. Então é muito mais um problema do que se chama na internet a última milha, né, o acesso das pessoas à rede, do que da infraestrutura central, vamos dizer assim, para simplificar a explicação, da internet brasileira. A gente tem hoje uma internet de boa qualidade, razoavelmente distribuída pelo país, ao ponto de, em estados aqui do Nordeste mesmo, você ter internet na zona rural do Taperuá. E Taperuá é um lugar bem pequenininho, escondido no Cariri da Paraíba, né, onde você tem fibra ótica em qualquer lugar da cidade, obviamente para quem possa pagar, mas a fibra ótica em Taperuá é mais barata do que a de Recife, para a mesma velocidade. Então, existe uma infraestrutura de boa qualidade, de alta resiliência e de boa capacidade de expansão, como a gente viu agora até pelo fenômeno que você disse. Quer dizer, de repente, foi todo mundo trabalhar e sobreviver e vender e atender, fazer consultas médicas na internet e assim por diante. Então, a gente viu uma mobilização de todo mundo para a rede e a performance da rede não diminuiu.
Nós temos Dani Maciel, consultora de gestão de pessoal. Nós temos o Dr. Paulo Perazzo, que é advogado previdenciarista e trabalhista. Vamos nós, Dani Maciel. Você pergunta, você diz, fique à vontade.
Oi, Geraldo. Que felicidade estar com você aqui hoje, né?
Abraço.
E com Silvio, né? E com Paulo. E também dizer que eu estou mantendo a tradição de aparecer no seu programa na sexta-feira para a gente sorrir, né?
Tá vendo aí?
Bom, o que a gente está tratando aqui, né, do futuro do trabalho, eu preciso destacar o protagonismo, né, da gestão de pessoas. Eu acho que o Silvio está trazendo aí a rapidez dessa adaptação, e eu realmente acompanhei umas 40 empresas nesse processo dos 20 primeiros dias aí da pandemia, e quantos planos de contingência foram criados, né? Eu acho que dois fatos foram bem importantes, né? A preservação da vida, né, dos funcionários. Então, essa ida para o home office, ela teve esse caráter de preservação de vida, e a da sustentação do negócio, né? Eu acho que manter o negócio rodando, né, se manter sustentável, ele também é uma preocupação, né? Inclusive, grandes líderes aí se destacaram, como a Luiza Trajano, do Magazine Luiza, né, que ela não só pensou no negócio dela, mas ela pensou no olhar coletivo, né, das empresas pequenas e médias. Então, ela foi para o governo, ela foi para os empresários, lançou aí um movimento Não Demita, aí junto com o Silvio, que é um conselheiro, né, do Magalu, conseguiram fazer uma plataforma onde conseguiu levar os pequenos empresários para dentro da plataforma dela. Então, assim, eu acho que é um momento onde a liderança se destacou, essa que pensa em pessoas, na humanidade. Então, a gente está tendo aí essa possibilidade de se reinventar e também de conhecer novas possibilidades. Eu acho que o mais importante, eu, por exemplo, estava dentro de uma multinacional e decidi, em plena pandemia, sair dessa multinacional e ter mais liberdade de trabalho e estar junto de mais empresas e de mais formas de trabalho. Então, acho que esse é um momento significativo, né? Como o Silvio também falou, foram em uma semana muitas décadas aconteceram, né? Então, essa também é a minha percepção.
E o doutor Paulo Perazzo?
Bom dia, Geraldo. Olha, eu escrevo, assino embaixo tudo que eles falaram anteriormente, e eu tenho essa percepção nítida, inclusive do meu próprio trabalho e das pessoas que trabalham em áreas afins. Para você ter ideia, A justiça, ela operacionalizou como nunca. Nunca se deu tanta sentença na justiça do trabalho, tendo em vista que agora o sistema é o PJE e as pessoas estão trabalhando de casa, advogados e juízes. Isso aumentou a produtividade, até comarcas do interior que não tinham juízes, agora os juízes de Recife estão fazendo o trabalho no interior do estado e a coisa está funcionando. Então, se colocaram agora formas de fazer audiência de conciliação, cada um pelo seu celular. Isso não fosse a pandemia, duraria aí alguns anos, as pessoas teriam medo, a estrutura do poder teria algum medo de fazer isso, mas aí foi necessário e dentro dessa necessidade vai acabar ficando uma coisa normal depois da pandemia. Outros aspectos que eu venho notando, eu conversei com uma psicóloga ontem, ela tem 37 pacientes. E dos 37, 35 disseram que não querem sair do teleatendimento depois que a pandemia passar. Ou seja, ela já vai entregar a sala que ela atendia, porque apenas dois clientes preferem ficar no atendimento ao vivo, sem ser atendimento online. Então, veja que isso vai gerar um tsunami no modelo de negócio, ou seja, vai impactar em aluguéis, vai impactar em objetos, vai impactar em trânsito, vai impactar em consumo de combustível, vai impactar em mais uso de internet, ou seja, as coisas aconteceram rápido demais, mas assim, nem tudo são flores. Já saíram algumas pesquisas que os dois, três primeiros meses do teletrabalho, a pessoa se sente como se estivesse em férias. Por quê? Porque ela está em casa, ela está se sentindo no ambiente dela. Mas depois de alguns meses, as pessoas também sentem falta do ambiente coletivo do trabalho, ou seja, da competitividade, da presença, até das fofoquinhas do trabalho. E isso muitas vezes não é possível pela internet. Estive conversando também com um gerente do banco, e ele disse, olha, está sendo um mundo novo você controlar uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, outra pessoa que está em Santa Catarina, outra que está aqui em Recife, outra que está em Olinda, outra que está em Petrolina, ou seja, você coordenar tudo isso através de teletrabalho é uma coisa nova, não que seja impossível. Então a gente está se adaptando rápido a essa mudança. Algumas coisas vieram para ficar e outras, Geraldo, vieram para ser transitórias mesmo, porque o mundo também está desejando essa volta de estar perto. Então esse teletrabalho não vai significar que houve uma mudança, uma ruptura completa, total, para sempre, não. Muita coisa vai mudar e muita coisa vai continuar o mesmo, porque existe um sentimento gregário de estar perto, de participar, de olhar nos olhos. Isso não vai deixar de existir. Então, o trabalho nesse sentido vai mudar, porque estabelecimentos comerciais vão fechar. Mercado Livre, por exemplo, nunca vendeu tanto. E quem nunca comprou no Mercado Livre, comprou no Mercado Livre a primeira vez, viu que tem preços mais baratos, às vezes, do que no vizinho que vende. Então, a estrutura mental mudou. Então, muita coisa veio para mudar. Uma onda que passou, e depois dessa onda a gente vai ver o que é que conseguiu ficar em pé e o que foi derrubado e como a coisa vai continuar a partir de agora, Geraldo.
Ô, doutor Silvio Meira, nós não vamos ter uma parte bem acentuada de excluídos por completo, saindo até da desigualdade, totalmente excluído, porque ele não vai ter acesso à internet que nós de uma certa classe média para cima já temos?
Geraldo, esse é um problema não trivial para a gente discutir. Veja, já existia, e eu já discuti aqui no debate com você uma vez, existia um movimento de informatização do trabalho, de codificação das ações e processos que as pessoas realizam no local de trabalho, nas fábricas, no escritório, assim por diante, dentro de um escopo de algo que a gente chama tecnicamente de transformação digital. A mudança das performances das empresas, das pessoas, de uma faceta, vamos dizer assim, puramente física, né, concreta, para um físico que é modificado de mais de uma forma pelo digital e amplificado pelo social. O impacto previsto desses processos até 2030 no ambiente de trabalho já era alguma coisa como criar mais 15% de desemprego no Brasil. A gente já discutiu isso aqui no programa. Então tem um conjunto de problemas gigantescos que já vinham acontecendo. O que foi que Covid-19 acelerou, como a gente acabou de falar todos nós aqui agora? Uma mudança para o digital, uma mudança de hábitos, uma mudança de como é que o trabalho acontece, uma mudança de como é que a gente compra, uma mudança de um número muito grande de fatores comportamentais de todos os tipos de humanos. O que que isso pode implicar para todos nós? Veja, tem um estudo que foi publicado recentemente, deixa eu ver se eu acho aqui para dizer, tem um estudo que codifica as atividades de trabalho por país, foi publicado há menos de um mês, codifica no sentido de que trabalho pode ser feito de forma remota, tá certo? E o país que está no topo da linha de que pode, vamos dizer, distribuir, descentralizar o trabalho para locais diferentes do local clássico de trabalho. Não precisa ser o local, a casa da pessoa, mas pode ser o local, um café, pode ser um centro de trabalho, tá certo? Está se pensando no mundo hoje, por exemplo, em working centers, como se fossem shopping centers. Você vai para uma vizinhança, não é? Esse é o plano, por exemplo, da prefeita de Paris, que acabou de ser reeleita, na cidade de 15 minutos, é você trazer o trabalho para mais perto de casa, de tal forma que eu não tenha que ir todo mundo para o mesmo local de trabalho, desafogando as avenidas e assim por diante. Mas veja, Suécia, 45% do trabalho pode ser feito de forma remota. Brasil, só 25% do trabalho como um todo pode ser feito de forma remota. Então tem 75% do trabalho no Brasil que não pode ser levado para casa. Se você não conseguir fazer ele fisicamente, presencialmente, ele deixa de existir. Mas em algumas áreas, e aí no mundo inteiro, por exemplo, em educação, consultoria, ciência e tecnologia, gestão, como consultoria é, por exemplo, psicologia. Psicologia é um tipo de consultoria. Entre 72% e 83% desse trabalho pode ser feito de forma remota. Note que educação, consultoria, ciência, tecnologia, administração precisam de formações universitárias, quase todos eles. Então, qual que é o problema que a gente tem? Para uma quantidade significativa do trabalho que é realizado no Brasil, ele não pode ser transformado em trabalho remoto, e as pessoas que estão nesse trabalho normalmente são as pessoas que têm menos educação e que estão mais excluídas. Esse trabalho deverá continuar a ser executado de forma presencial no Brasil, até como um sinal da improdutividade do trabalho feito no Brasil, em comparação, por exemplo, com os países da Europa, com o Japão e com boa parte da China. Então é uma situação extremamente complexa que exigiria a gente tratar com políticas públicas, principalmente de educação, de melhoria do acesso e a qualidade e a performance do sistema educacional, para a gente elevar mais gente para o nível que a gente entra nesses, pelo menos 72% do trabalho que pode ser realizado remotamente em tecnologia, por exemplo. No caso do Porto Digital, as empresas do Porto Digital estão todas em modo remoto.
Quer dizer que...
Ô, Silvio.
Pois não.
Ontem eu tenho um lives, né, chamada Doses de Foco, um projeto que eu fiz durante a pandemia para inspirar as pessoas, conectando grandes profissionais, né, para esse momento, né, para a gente divulgar mais as ideias, né, e trocar mais conhecimento e energizar mais as pessoas diante desse momento. E ontem eu recebi o Pierre, o presidente do Porto Digital, né? E ontem ele trouxe um ponto que o Silvio está trazendo aí, de que todas as empresas estão remotas, e o perigo disso, do esvaziamento, né, da cidade do Recife, né, ali do bairro do Recife, que foi um trabalho de 20 anos, né, de trazer as pessoas para esse bairro, de modificar toda uma cultura, né? Inclusive o Silvio como um fundador disso. E aí a gente fica pensando no seguinte, a gente está também perdendo, a gente romantiza muito a questão do home office, e que não é verdade essa, o que está acontecendo, né? Porque as pessoas também estão trabalhando em condições muito ruins dentro de casa, porque o espaço da casa, ela não foi criada para que todo mundo estivesse trabalhando ao mesmo tempo dentro de casa. Então, eu tenho um filho, então a minha filha está dentro de um ambiente para poder estudar a manhã toda. Eu tenho uma mãe que está trabalhando também nesse ambiente digital, com 72 anos, aprendendo isso agora. E existe também a tripla jornada. A gente está num momento onde quem tem uma certa coerência, né, ela também não tem um trabalhador dentro de casa, né? Então, a gente também, como mulher, eu acho que esse é um ponto que é importante, a gente também está aí com tripla jornada, né? Então, a gente tem trabalhos que eu não fazia mais e estou fazendo, né? Então, uhum. A carga toda hoje é emocional, ela também implica na saúde mental dessas pessoas. E eu acho que escancarou muito essa divisão de classes, né? Então, para quem tem um capital cultural, como o Silvio também falou, o home office funciona, mas e aquelas pessoas que estão expostas, né? Que são os informais, né? A gente está tendo aí essa questão dos trabalhadores, dos aplicativos, né? Que trabalham de forma jogada no sentido de amparo do trabalhador, né? No sentido de cuidados, de legislação, enfim. Então, a pejotização ela traz um impacto, né? E muito esse discurso da produtividade também traz um impacto na saúde mental.
Silvio Meira, depoimento consulta de Dani Maciel, doutor Silvio.
Geraldo, Dani, Paulo e ouvintes. Olha, tentando simplificar a resposta, o trabalho, há algum tempo, talvez da Revolução Industrial para cá, passou a ser a coisa mais importante que todo mundo faz. E não por outra coisa, mas porque ocupa a maior parte do tempo em que a gente está acordado. Inclusive, contando o tempo da gente ir e voltar para o que se chamava o local de trabalho. Uma das coisas para a gente tentar prestar atenção agora é o seguinte, é que temporariamente, pelo menos, o trabalho deixou de ser um lugar para onde se vai. O trabalho passou a vir para a gente. Então, isso obrigou a gente a conjugar, de alguma forma, a ideia da gente ir ao trabalho e do trabalho vir para a gente. Isso não é uma coisa trivial. E não é home office. Ninguém está em home office. O que a gente está é no modo que os americanos e ingleses chamam de working from home. A casa tem que funcionar do jeito que funciona, com complicadores adicionais, que as crianças não estão na escola, que os idosos não podem sair, que há dificuldades de compras, de entregas e assim por diante, como o Dani bem explicou, e que você tem que trabalhar também. Quem tem o capital cultural, intelectual, tecnológico que Dani mencionou, continua trabalhando de casa, num espaço que não foi preparado para isso. Então, no momento em que a gente está nesse cenário, a gente deveria redescobrir ou tentar trabalhar para redescobrir o que é o trabalho na vida das pessoas e como é que a gente redesenha os locais de trabalho, sejam lá quais eles forem. Ao fazer isso, a gente tem que também redesenhar o trabalho. O que a gente está vivendo, essa história de trabalhar a partir de casa, ou WFH, ou working from home, isso não é o que a gente poderia chamar de trabalho em rede. Trabalho em rede seria trabalho distribuído, feito em todos os lugares, descentralizado, sem um controle central do que está sendo feito. Para fazer isso, tem que ter desafios, objetivos e metas claras e bem definidas, times com atribuições para cada membro do time, flexibilidade, e aprendizado contínuo e mecanismos muito especiais de você manter a cultura da organização. Esse é o principal problema que a gente tem hoje. Depois de meses separados, pode ser que em muitas empresas a cultura esteja sofrendo um estresse tão grande que não resista à pandemia. Muito mais do que a empresa não resistir porque não está conseguindo, por exemplo, vender ou executar seus processos de performance, talvez ela tenha um choque muito dramático por causa da perda de elementos essenciais da sua cultura. Exemplo disso. Lá em 1983, a IBM já tinha 2 mil funcionários trabalhando remotamente. Em 2009, eram 40% dos quase 400 mil funcionários em 173 países. Então você pega 160 mil pessoas que trabalhavam remotamente. Isso era 2009. Smartphones tinham acabado de aparecer. Em 2017, depois de muitas análises sobre o que estava acontecendo e do impacto disso na performance da companhia, que vinha decaindo há muitos anos, a IBM começou a levar as pessoas de volta para o local de trabalho e fazendo isso para compensar os impactos da separação e da distribuição das pessoas na cultura do negócio. Então não é simplesmente, ah, acabou o local de trabalho. Não, nós somos gregários para muita gente, mas assim, eu diria muita mesmo. O local de trabalho é o único lugar de socialização das pessoas. É o lugar onde você vai e você encontra com outros que concordam, que discordam de você, que têm pontos de vista diferentes, que têm acordos, que fazem trabalho junto com você e assim por diante. Então, a gente vai precisar redesenhar essa ideia do trabalho como um todo, do local de trabalho. O bairro do Recife vai continuar sendo importante. Ele não é um artefato criado para trabalhar. Ele é um ponto de encontro, ele é um ponto onde existe história viva, onde as pessoas se encontram, onde a cultura, a arquitetura, a lembrança, a alma do Recife está lá. Se a gente deixar esses lugares se perderem, sejam nas empresas, sejam nas cidades, a gente vai passar a viver num vácuo cultural, onde cada um mais isolado vai ter cada vez mais problemas da classe que Dani mencionou, de problemas psicológicos. Vale a pena dizer que no nível normal de coisas, sem uma pandemia como Covid-19, tem um estudo sobre os Estados Unidos que diz que cerca de 5% da população dos Estados Unidos estaria em estado de depressão em tempos normais. Nesse tempo agora, com todo mundo isolado, com todo mundo parcialmente isolado no pico da pandemia, eram 50% de americanos em estado depressivo. Quer dizer, isolamento causa depressão. Isso é um fato.
Então, professor Silvio, eu, por exemplo, estou arrasado aqui com esse debate sendo feito. Eu sozinho aqui, o senhor aí, Perazzo lá, Dani lá.
Então.
Aqui, Perazzo, quando vinha para cá, doava uma cadeira de rodas. O senhor, quando vinha, nos intervalos, a gente conversava de outras coisas. Eu morro de medo que as pessoas não se acostumem com isso, porque eu não vou me acostumar.
Fato, senhor. Exatamente. Eu acho que
Que isso é um bom sinal, Geraldo. A gente não pode se acostumar.
Uhum.
Né? O que o Silvio está falando aí sobre a cultura, normal, perda cultural que a gente tem, ela é imensa. E eu acho que a pandemia está trazendo um olhar sobre a interdependência, né? Sobre o sistema, que agora ficou muito claro que parou o mundo, né? Então, no Fórum Mundial de Davos, que foi da economia, ele trouxe que a gente já precisava olhar a Terra como principal stakeholder. Então, agora a gente tem que pensar nisso de verdade, porque a gente está sentindo, né, as consequências disso. Então, você tem uma pandemia que parou todo mundo, né? Então, isso é real, isso é um fato. Então, a gente precisa pensar no trabalho de uma outra forma. E nesse momento do Fórum Mundial, eles trouxeram um olhar sobre que habilidades seriam importantes, né, ter para o trabalho daqui por diante, né, para a gente ter, para fazer um trabalho significativo. Então, uma delas é a criação dos sentidos, uma inteligência social, pensamento original e adaptativo, competência transcultural, pensamento computacional, alfabetização de novas mídias, né? Olhar a coisa a partir da multidisciplinaridade, né? Uma mentalidade de desenho. Então, o Silvio trouxe aí que a cultura organizacional ela está em xeque, porque a gente precisa de confiança como base. E nessa confiança como base, o líder ele é o principal agente desse comportamento, né? Então, se a gente não consegue ver um líder próximo hoje, se ele está só preocupado com controle, ao invés do bem-estar, né? De o que é que ele pode oferecer para aquele trabalhador, ele se sentir melhor e ele realizar. Então, e em excelentes condições ou nas condições possíveis. Eu estava conversando com o diretor da UL, com o vice-presidente da OLX, e ele me disse: Dani, a gente, como o Silvio também falou, a gente não está fazendo home office. Eu tenho pessoas que na casa só tem uma área onde ele não pode sequer colocar a mesa que a gente mandou e uma cadeira. E ele tem uma família inteira ali trabalhando.
Deixa eu pedir.
Então, assim, a gente precisa. A gente precisa pensar nessas habilidades, Geraldo, e como a gente se reinventar diante disso.
Que eu pedi o doutor Paulo Perazzo novamente, doutor Paulo?
Eu prestei bastante atenção ao que os debatadores falaram, principalmente a doutor Silvio. E eu vi o seguinte, olha, no Brasil a gente tem uma característica, primeiro, grande parte de nossa economia é rural, e a gente não deve nem se envergonhar disso, nós somos os maiores produtores de soja, de carne do mundo, entre outras coisas. Ou seja, o nosso trabalho, uma coisa que não conseguimos transformar em bytes ainda foi a comida, certo? Quase tudo, na minha área, documentos se transformaram de átomos em bytes. É possível. Então, para alguns setores da sociedade, isso é uma tendência que já vinha sendo exercida. Outras partes da economia, elas vão continuar sim em átomos e não em bytes. E essa mudança não vai acontecer absolutamente nunca, porque é preciso sim se trabalhar no campo, se trabalhar em atividades manuais. A parte física, ela vai continuar existindo. Às vezes tem gente que está romantizando essa questão do home office como se isso fosse resolver todos os problemas. Vai ajudar bastante, já está sendo possível telemedicina, um cara poder se consultar com um médico que está em São Paulo, etc. Agora, a gente tem que ver que isso tem as suas limitações. O próprio médico, ele precisa exercer um toque, muitas vezes, ele precisa fazer um contato físico. E isso talvez não seja, a telemedicina não seja capaz de nos trazer toda essa amplitude que o médico poderia nos dar. Uma outra coisa que foi colocada aqui que eu achei fantástico é o seguinte: eu estive em São Francisco há pouco tempo, e São Francisco, ela vibra numa vibração de startup, ou seja, todo o grupo lá, ele trabalha numa cultura que está sendo uma cultura própria de São Francisco. Quando você chega em São Francisco, você sente mesmo como que as pessoas trabalham. Muita gente trabalhando como nesses grandes shoppings de atividades comerciais. É incrível, porque tem uma salinha um cara que faz luva de boxe, projeta. O outro tem nada a ver, uma coisa de empresa de tecnologia para fins penais. Mas esses caras estão sempre perto para poder conversar, ver o que é que pode. Ou seja, nem sempre vai dar para trocar essa relação de proximidade, de conversa, de afinidade que nós temos com algumas pessoas e outras não, por essa questão online. Então, se resolve algumas coisas e se cria outros problemas. E para terminar, Geraldo, o que eu presto muita atenção é o seguinte: as pessoas paqueram nos trabalhos, as pessoas arrumam seus maridos no trabalho, suas esposas, muitas vezes é assim, as pessoas arrumam seus amigos no trabalho. E o que eu estou vendo agora, por exemplo, no caso da justiça, não é que as pessoas não estejam mais em Recife, as pessoas não estão mais no país. Certo? Eu conheço o servidor da justiça que está trabalhando em Portugal e absorve aquela cultura de Portugal e começa a entrar em conflito com a cultura daqui. Não, Portugal é desse jeito. Como é que o Brasil é atrasado? O cara acha que a cultura organizacional do país está atrasada em relação à cultura que ela está vivendo naquele país. Ou seja, você pegar esse caldo de individualidades que estão vivendo cada um sua cultura, e você agregar isso sem ter contato físico, sem ter contato frequente, é mais ou menos como um relacionamento, que às vezes quem já se relacionou à distância sabe, vai namorando, você está bem, você está linda, mande sua foto, mande seu vídeo, e depois de uma semana vivendo os dois juntos, começam a perceber que aquela pessoa é inviável para um relacionamento. Então, é bom, vai modificar muita coisa, mas também não esperem que o mundo vai sair do mundo de átomo e vai para o mundo de byte, como muita gente está imaginando, porque além de impossível, as pessoas mesmo não vão querer isso, as pessoas vão querer voltar a se agregar, a estar perto um do outro.
Ô, Peraz, eu estava aqui pensando, você falando, eu pensando, como é que a gente vai matar a saudade de macho? Porque saudade de mulher, eu, você, doutor Silvio, desde 10 anos de idade, já sabemos resolver a distância. De homem, não. O homem tem que ser na frente, você pegando no bracinho dele, conversando com ele, olhando na cara dele, entendeu? Saudade de homem vai ser muito difícil de matar, é impossível matar a distância, tem que ser frente a frente e na beza do bar.
Verdade.
Todas as vezes que eu tenho contato aqui com o doutor Silvio Meira, já devo ter mostrado para ele mais de uma vez, e novamente agora, a questão do repentista aqui, do nosso poeta Geraldo Amâncio. Ele gosta desse verso, vamos ouvi-lo novamente para saber da atualidade dele.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
O mundo se encontra bastante avançado, a ciência alcança progresso sem soma. Na grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar.
Rádio Jornal.
Esse risco nós não corremos, né, professor?
Não, Geraldo, esse risco a gente não corre, pelo menos num prazo que eu consiga ver. Agora, que risco a gente corre? A Microsoft toca uma rede de notícias chamada MSN, e uma cadeia de informação global que é usada também como meio de veicular propaganda e assim por diante. E recentemente ela demitiu alguma coisa como 75% de todos os jornalistas e substituiu por inteligência artificial. É bem verdade que ela não faz jornalismo investigativo, ela simplesmente junta fontes de informações de várias agências e reescreve. E esse não é um trabalho, como eu e você e todos sabemos, não é um trabalho muito criativo. Você pegar a coisa que já está feita e, de uma certa forma, reorganizar, reapresentar, simplificar, usando métodos bem estabelecidos. O trabalho criativo é o trabalho associativo, o trabalho que exige agência, tomada de decisão de uma pessoa de fazer alguma coisa. O trabalho social, esse trabalho está muito distante ainda de qualquer coisa que o que a gente chama de inteligência artificial vai fazer alguma hora.
O cheiro está perto de chegar?
Olha, tudo depende, Geraldo. Veja, você tem formas de fazer coisas hoje que são surpreendentes. Quer ver uma delas? Sabe Pokémon, aqueles bichinhos japoneses?
Uhum.
Pronto. Acabou de sair um paper muito interessante de um pesquisador que, quando era jovem, era criança, era viciado em Pokémon, que depois que se terminou o doutorado, resolveu investigar o efeito do Pokémon na cabeça das pessoas, no cérebro, e descobriu que tem, inclusive ele, uma área do cérebro programada por Pokémons, que ao ser apresentada a um ou a coisas que parecem com Pokémon, reage de uma forma absolutamente programada. Existem estudos hoje que mostram que, para determinados tipos de traumas psicológicos severos, o pessoal chama de PTSD, que é um estresse pós-trauma. Aliás, eu estou pegando o retorno aqui, está me atrapalhando, estou tendo uma síndrome de sanduíche-ish. Que você pode usar a ressonância nuclear magnética funcional para literalmente apagar o registro desse trauma no cérebro. Aí qual é a consequência disso? É que, se a gente imaginar que cheiro é um registro cerebral de alguma coisa, não deveria ser impossível, e eu acho que é factível, a gente eventualmente ter um implante de cheiro, um implante visual ou um implante de memória diretamente no cérebro.
Oi, Dani?
Oi.
Tá no isso também?
Então, eu lembrei aqui de um procedimento quando o Silvio falou da lobotomia, né, que era muito utilizado para trabalhar alguns casos graves de esquizofrenia ou leucotomia, que é uma intervenção no cérebro que tira que, na região pré-frontal. Mas, enfim, gente, eu acho que é o momento da gente repensar essa questão do trabalho, muito baseada nos valores, né? Eu acho que é o momento da gente buscar uma identidade cultural, não perder isso em hipótese alguma. Eu acho que é isso que eu tenho trabalhado nas empresas, né? Como consolidar ainda mais, mesmo que distante. Eu acho que a gente está, inclusive, rompendo o paradigma da tecnologia ser um instrumento frio. A gente está vendo que é possível a gente trazer emoção para esse ambiente, né? Então, eu acho que a gente pode, como lideranças, trabalhar mais ainda a proximidade, a confiança e ter mais consistência. Eu tenho visto as empresas investirem muito no conhecimento. Então, algumas faculdades cooperativas estão acontecendo nesse momento, né? Estão investindo no desenvolvimento das pessoas, dos seus funcionários. Vejo que tem empresas, inclusive aqui um grupo de Pernambuco, né, se juntou e está pensando além empresa, está pensando no coletivo. E isso é importantíssimo, visto que a nossa liderança maior do Brasil está tão perdida, a gente está tão carente disso. E eu acho que a gente tem que pensar no plano, inclusive, de se melhorar como indivíduo, né? E olhar com mais proximidade às pessoas. Nessa distância, a gente tem que valorizar o que já está aí, né? E não o que está fora, mas o que está dentro também. Esse é um momento também da gente praticar o autoconhecimento e a bondade, a generosidade. Eu acho que fica aí humildade, algumas características que pareciam meio demodé. Eu acho que nesse momento elas precisam ser resgatadas.
O Dr. Paulo Perazzo, já começamos a ter o problema dos aplicativos, né? Os trabalhadores que usam esse sistema já partiram para a greve, e isso é uma coisa que tem que ser regulamentada. Esse assunto vai entrar em discussão agora, muito acentuada.
Geraldo, isso, na verdade, faz parte de uma cultura. Enquanto nos Estados Unidos você trabalha por hora e você não tem maior responsabilidade, inclusive de horários, aqui a gente tem uma cultura que é voltada ao vínculo empregatício. Ou seja, mesmo que eu não esteja trabalhando, eu estou à disposição do empregador. O que a gente está vendo é esse choque de culturas, aquela cultura do americano que já é entregador de pizza como um trabalho de massa há muitos anos, talvez há décadas. Os filmes a gente já via isso, um emprego de trabalhador de massa mesmo, é entregador de pizza nos Estados Unidos, e todos eles são autônomos ou PJ, ou trabalham para várias. Aqui tentou se implantar essa cultura, mas desde o começo, e uma outra corrente de entendimento, aquela corrente que é trabalhista, entende que, na verdade, há um vínculo trabalhista disfarçado. Então, a gente está diante, não é de uma greve, a gente está diante de uma guerra de culturas. O que é que deve prevalecer? Se é aquela mentalidade dos Estados Unidos, onde você tem um contrato autônomo de pouca duração, você trabalha a hora que você quer, ou se você vai partir para cada vez mais uma regulamentação. Quanto mais se regulamenta, acaba se engessando, colocando mais regras. Então, esse caso do aplicativo, ele é a ponta do iceberg de como as coisas estão se modificando, inclusive com o teletrabalho, o trabalho fora de casa, que isso foi uma coisa básica. Para você ter ideia, chegou um investidor de São Paulo para mim semana passada, E ele disse que estava fazendo o seguinte, que o iFood, as pessoas estão fazendo, dentro de casa, o home office, isso foi uma profissão que subiu demais, e estava se gerando problema, sabe por quê? O forno quente demais estava abafando a casa toda, entregador saindo, entrando o tempo todo, e marido ficando com ciúme. E aí, essa modalidade de home office, que era o cara que começou o primeiro trabalho dele fazendo iFood, os caras agora vão fazer cozinhas industriais em galpões, localizados no centro da cidade, para que essas pessoas aluguem os galpões industriais. E aí você vai alugar por 1.500 e vai tirar de dentro de casa essas pessoas que estão em casa, estão em home office. Ou seja, por mais que tenham algumas áreas que estejam começando no home office, a própria estrutura da casa, ela não é feita. Dá calor, 10 machos entrando de casa, dentro de casa, sem saber quem é o cara exatamente, marido fica com ciúme, menino atrapalha, menino bate no fogão, ou seja, as pessoas vão começar a fazer isso em galpões. Então, isso é um dos aspectos dessa cultura intermediária, que a gente está indo para o home office, mas ao mesmo tempo vendo que o home office não é essas coisas todas. O que a gente tem mais visto, e, por exemplo, psicólogas têm reclamado, é o seguinte: todas as sessões têm que ser interrompidas, porque as crianças começam a brigar, começam a brincar, o vizinho começa a botar uma furadeira que você não tem controle sobre o vizinho. Ou seja, o ambiente de casa, muitas vezes, ele não é propício para o trabalho. Então, emergencialmente vai ser bom, no longo prazo algumas pessoas vão fazer câmaras impenetráveis de barulho de criança, de barulho de cachorro, mas algumas atividades, começando em home office, elas já estão aos pouquinhos, no meio da pandemia, migrando das cozinhas de casa para aluguel de galpão industrial, com mini cozinhas em galpões, como esse que eu acabei de falar. É um processo que acelerou muita coisa, mas não veio, na minha opinião, Geraldo, para substituir o mundo que existia por um mundo digital onde as pessoas vão ficar em casa, não. Vai haver mudanças, mas o mundo vai voltar 80% ao que era antes da pandemia. É minha opinião.
Doutor Silvio, um dia desse eu tive que falar com um produtor aqui do programa, e aí, bom, ele está em casa, e tudo dele agora é em casa, entrei em contato com ele e ele disse que, rapaz, vamos resolver isso logo hoje, para não deixar para resolver amanhã lá na rádio. Ele disse: Geraldo, você está vendo a hora? Eu digo: estou, 11 horas da noite. Para mim aquilo era muito natural. Como é que a gente vai. A sua cabeça já deve estar resolvida para isso há muito tempo, a minha não está. Eu vou me resolver? Vai ter que ter isso vai ter que ser regulamentado?
Não, eu não acho que deveria ser regulamentado, Geraldo, e a minha cabeça não está resolvida tanto quanto a sua não está. E eu não acho que isso é trivial. Eu acho que as empresas declararam muito, e muitas pessoas individualmente declararam no começo da pandemia, que a produtividade do trabalho em casa era muito maior. E eu comecei a questionar as pessoas: certo, mas você está trabalhando quantas horas por dia? E a resposta padrão era assim, tipo de 8 da manhã às 10 da noite. Então você está trabalhando 14 horas por dia com um intervalo no meio. Se você trabalhar 14 horas por dia, você tem pelo menos a produtividade de um dia e meio de trabalho por dia. Então a produtividade aumenta, mas ela aumenta por quanto tempo? Não é? A ideia do local de trabalho criava uma barreira natural. E que barreira natural era isso? Eu saía de casa para o trabalho, chegava no local onde eu realizava o meu trabalho e voltava para casa. Isso é óbvio que a gente não deixava de levar o trabalho para casa por causa disso. Mas tem uma complicação quando você funde os dois, que começa a acontecer um contínuo. Eu não sei mais o que é trabalho, não sei mais o que é casa, não sei se eu estou trabalhando, se eu não estou. O que me levou particularmente, a partir de hoje aqui, depois do seu programa, eu vou tirar o que eu próprio chamei de férias mentais. Da hora do almoço de hoje até o almoço de sexta-feira, eu estou de férias. Eu não aceitei nenhum compromisso, não vou fazer nenhuma reunião. Eu vou ficar na minha casa, ou seja, na parte da casa que eu chamo de casa hoje, não de trabalho, lendo, estudando, jogando, fazendo outras coisas completamente diferentes. Porque desde que essa pandemia começou, ou seja, faz 118 dias que eu lhe disse que eu estou aqui dentro de casa, trabalhando, eu tenho trabalhado 18 horas por dia, 16 horas por dia, 14 horas por dia, incluindo sábados e domingos. E alguma hora você chega com produtividade perto de zero. Ela vai caindo, 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 e como você não está indo para o futebol, até porque não existe, não está indo para a academia porque está fechada, porque não tem bar, porque não tem absolutamente nada, você se agarrou, eu acho que todo mundo que pôde, se agarrou, a única coisa que existia que era o trabalho. O trabalho virou quase uma diversão. Mas tem limites para fazer isso, porque tem responsabilidades, tem riscos, tem impactos em outras pessoas e assim por diante. E sobre o trabalho, sobre a faceta que Perazzo falou, eu queria lembrar o seguinte: o Brasil tem hoje 10 milhões de microempreendedores individuais. Isso são basicamente 10 milhões de pessoas que não encontram trabalho e resolveram se formalizar como empreendedores individuais para ter acesso a um certo conjunto de benefícios. Durante essa crise de Covid-19 que a gente está tendo agora, só um em cada duas pessoas que poderiam estar trabalhando estão trabalhando. E uma das razões fundamentais pelas quais o Brasil tem essa estrutura, inclusive de MEI, é que a inflexibilidade, o travamento, a complicação do mercado de trabalho do Brasil é tão grande, é tão tutelado, que é quase como se você penalizasse quem cria emprego no Brasil, Geraldo. Para você ter uma ideia, desses 10 milhões de microempreendedores individuais, 75% deles, 7,5 milhões, não gera nenhum emprego. Só 25% deles tem alguma pessoa que trabalha com eles. Então a gente tem que mudar alguma coisa no Brasil, mas não é regular. A gente tem que flexibilizar, aumentando a fluidez. Não é desproteger o trabalhador, não é tirar proteções, não é aumentar demandas e pressões e responsabilidades, mas é criar um ambiente de trabalho e emprego no Brasil que facilite a criação, a geração de emprego e a execução do trabalho em si. O Brasil é um dos países mais difíceis do mundo para você criar e manter emprego com um empresário, que é quem cria emprego, quase sempre sendo penalizado, exatamente porque cria emprego.
Muito obrigado ao professor Silvio Meira, a Dani Maciel, a Paulo Perazzo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.